A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. Você já parou para pensar quantas histórias uma peça de roupa pode contar? O Globo Repórter de hoje é sobre isso. A economia que gira em torno do que a gente veste. A sacoleira digital se reinventou na pandemia e garantiu a casa própria.
É o fruto do trabalho de vocês. Isso aqui não foi ganho num bilhete, não é um presente.
A internet também ajudou a blogueira. Ela mudou de vida, ficou famosa e dá dicas para quem quiser abrir um negócio.
Muitas pessoas acham que tem que começar com um valor alto, mas não, 100 reais é dinheiro.
Nos últimos 2 anos, quase 500 mil de brasileiros começaram a ganhar dinheiro na área de vestuário. O que explica a força do agreste pernambucano? Os retalhos criaram um império que sustenta famílias em 4 estados do Nordeste.
Você nunca mais vai olhar para uma calça jeans do mesmo jeito. Pode apostar.
Nossa reportagem começa na maior cidade do país, num lugar que nunca sai de moda.
Congestionamento de gigantes à meia-noite.
Parece o pátio de uma grande rodoviária e no horário de maior movimento. Só que é apenas um dos estacionamentos do Brás. Tem ônibus de todo canto. Um encontro de vários Brasis, de gente que viu as finanças despencarem na pandemia, mas também de gente que vê aqui uma oportunidade para recomeçar.
Quem é você?
É tudo ao mesmo tempo. Feira de rua e shopping popular se preparando para abrir lá fora. Aqui dentro, gente que viajou um tempão.
18, 20 horas?
Isso.
Vocês vieram de onde, gente? O fim do mundo de longe?
De Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul?
É.
Mel veio do Espírito Santo. 15 horas até aqui.
Quantas vezes você já veio aqui, minha querida?
Nenhuma.
Nenhuma?
A primeira.
Então tá estreando agora.
Sim.
Por que você veio? O que te fez resolver vir?
Eu trabalhava de empregada, agora eu abri meu próprio negócio.
Eu saí do trabalho, né, e eu já tinha planos de montar um negócio.
Já faz 1 ano que Rose está comprando no Brás.
É um mundo sem fim, né? 24 horas. Para mim é magnífico, eu fico impressionada. Eu vejo aqui mulheres com os filhos, né? São mulheres batalhadoras.
Sempre é diferente quando você chega?
Sempre é diferente. Você é inédita hoje.
Chega já com a barriga chorando, sofrendo.
Um lanche desse que não tem nem como pensar, não, né?
De onde vocês vieram?
Conselheiro
Lafayette. Vocês? Congonhas, Minas Gerais.
Nos ônibus, o cenário é esse.
Porque nem todo mundo consegue dormir na estrada, né, gente? Tem gente que só consegue sossegar quando o ônibus para.
Filhos, maridos, pais. Fica todo mundo lá esperando a gente.
Tem que ter coragem, né?
Preparou a canela pra andar?
Com certeza, de chinelinha ainda.
Então, bora lá.
São 2 da manhã agora.
Ah, nossa, quando é que vai tanta gente?
Só este shopping popular tem 6 mil lojas. Está aqui há 11 anos. Malha, lã, cetim, viscose, 50% das roupas fabricadas em São Paulo.
Devagarinho nós chega lá, né?
A outra metade pelo país afora e na China.
Tem o preço que é convidativo, a variedade que impressiona e uma coisa que chama muita atenção. A experiência que é comprar no Brás. E comprar no aperto, no sufoco, cavando espaço no meio do povo, não é fácil não, né, amiga?
Não, não é fácil não. 2 horas da manhã você tem que sair, vai fazer compra nesse tumulto.
É dureza. E ó, tem que olhar rápido, escolher rápido e decidir certo.
Forte aqui é o atacado. Comprar em quantidade para revender. encher as sacolas e voltar para os ônibus que vão embora tarde.
A senhora é rápida mesmo?
Eu sou.
Já sabe o que
quer? Olha o tanto que está aqui.
Quanto tempo você leva para encher a bolsa dessa?
Uma hora.
Em uma hora você enche aqui tudinho?
Enche até mais que isso.
Porque se demorar muito, perde tudo.
Perde tempo. E tempo é dinheiro.
Dinheiro. Só no ano passado, o vestuário movimentou 194 bilhões. Crescimento de 20% em relação ao primeiro ano da pandemia.
1.500, ó, seu.
É o maior segmento de comércio no Brasil. Aqui, as lojas e o trabalho formal estão lado a lado com a feira de rua.
E acolhe um bocado dos 2 milhões de paulistanos que vivem na informalidade.
É 10 reais o quilo.
Bom dia, bom dia. Vamos divulgar? Estamos aqui na feirinha de rua gravando para vocês. Olha esses vestidos. Esse daqui tá saindo quanto?
Propaganda é a alma e o grande negócio de Tiane.
3%? 3% esse daqui, pessoal.
Há 8 anos ela teve a sacada de lucrar divulgando roupas e lojistas nas redes sociais. Mas como assim? Anúncio internet naquele tempo?
Antes eu falava que eu ia divulgar nessas mídias e as pessoas falavam, não, não vai não, vai embora.
Ninguém entendia nem o que danado era isso, né?
Não, não entendiam. Não sabia a potência que a internet se tornaria na feira de rua, para que vocês possam conhecer.
Tiane levou a velha propaganda boca a boca para outro nível. Hoje, milhares de pessoas chegam aqui nesses ônibus por causa dos vídeos de blogueiras de moda como ela.
Essa oportunidade aí que você tem.
Tiane vai além. Escuta só.
Compra aí por R$30, você pode investir. Vende aí na sua cidade a R$79,90, a R$89,90. Uma oportunidade de você iniciar o seu negócio. Você tem que colocar aí o seu custo. Dá para colocar 200% em cima, porque uma peça de 30 ela pode custar tranquilo R$90.
Dicas de quem ouve as sacoleiras há quase uma década. Tiane foi convidada pelo Sebrae para falar disso.
Muitas pessoas acham que tem que começar com ponto físico, que tem que começar com valor alto, mas não, R$100 é dinheiro. Você compra 10 peças aqui.
E como tem gente vendendo roupa? Entre 2020 e 2021, quase 500.000 de brasileiros viraram microempreendedores nessa área.
Oi, Chuchu, tudo bem?
Tiane tem hoje mais de 2 milhões de seguidores na internet.
Ah, tá vendo, gente? O tempo todo é isso aqui. Você tem que parar a entrevista pra ela poder falar com o povo.
Obrigada, viu?
Obrigada, meu amor. Deus abençoe por acompanhar meu trabalho, viu?
Você vive disso?
Vivo disso. Eu tiro um valor hoje muito bacana, porque eu comecei esse negócio sozinha e hoje eu tenho uma equipe de 8 pessoas.
Eles levam uma hora de viagem de Campinas pra cá toda noite.
Chego aqui no Brás umas 1 hora, 2 horas da manhã, né? E aí depois saio daqui às 4 da tarde.
Se cansa? Claro que cansa, mas a determinação conta mais que o cansaço.
Quando ela diz, eu não volto mais no Brás, o que é que você fala?
Vai.
Vai. Vai por quê?
Vai porque é o sonho dela, sempre foi o sonho dela, ter esse reconhecimento do trabalho.
Foi onde transformou minha vida. Eu pesava 103 quilos.
Com a primeira grana que juntou no Brás, Tiane fez uma cirurgia de redução de estômago para cuidar da saúde.
Esse poder de transformação é sensacional.
É. Ele é todo apaixonadinho por você, sabia? Fico olhando assim, né?
Essa história de amor e crescimento juntos lá em Campinas, eu ainda quero conhecer, viu?
E depois a gente encontra vocês em Campinas.
Ai, eu vou adorar.
É que antes eu marquei um encontro na estação do Brás. Paloma.
Sacoleira de mão cheia aqui.
Então é com você mesmo. Foi essa bolsinha que te denunciou, viu?
Ela deixou os 2 filhos em casa com o marido, que é carteiro, e vai trabalhar às 8h30.
Caramba, a gente vai ter que correr, porque são 6 horas.
Vamos ter que correr.
8h30 você vai ter que já estar lá em casa?
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Olha a boca de pretinho, olha.
Paloma ganha a vida num bairro que tá sempre ligado no 220.
Quem tem de na conta é gringo, quem tem luto e raça é negro, quem tem fico de orelha, quem tem...
culpa tem medo. Que tem carne importada, é bala insuficiência. Bate que é bola, tem que atura. A da mala, leitura de quebra-mola.
Há quanto tempo você faz isso, hein, Paloma?
Olha, já faz 2 anos.
Ah, você começou na pandemia, então?
Comecei na pandemia, quando eu perdi o emprego. Você
trabalhava com quê?
Eu fui desligada. Eu trabalhava na ouvidoria de um hospital.
Tinha acabado de financiar um apartamento.
Exatamente.
Aí vem a pergunta, né? Como é que eu vou pagar?
Pois é. Bateu aquele desespero, sabe? Mas aí eu esfriei a cabeça, coloquei a cabeça no lugar e falei, vamos lá, tamanho único.
E encheu a sacola no Brás pra vender na internet.
Aí uma amiga indicando pra outra, sabe? E aí foi crescendo e tá aí até hoje, né? Bom dia, Dani, tudo bem? Vim retirar meu pedido.
Ela encomenda as roupas e vem buscar.
Sou desse modelo aqui, ó. É sucesso total.
Tá alinhada com as tendências.
E a gente, todo canto que eu cheguei, vi onça, onça. Será? É da novela isso aí, né?
Novela Pantanal.
Então, estão procurando, amiga, por conta da novela?
Ó, onça.
Animal
príncipe.
Onça não sai de moda.
Sai de moda.
A palavra moda vem do latim modus. Significa costume, maneira, comportamento. Aí eu pergunto, afinal, que moda é essa chamada Brás?
O Brás é um ecossistema maravilhoso. A gente tem o lojista e a gente tem toda a cadeia por trás desse lojista.
Esse foi barato.
Nós temos cidadão do mundo inteiro. A gente tem nigeriano, a gente tem angolano, a gente tem boliviano, a gente tem gente de todo o mundo circulando no Brás, vendendo no Brás, sobrevivendo no Brás.
Um bairro no centro de São Paulo que reúne 11 shoppings, por onde circulam 500 mil pessoas por dia. O maior destino popular de compras da América Latina.
Você se imaginava aqui?
Não, Bianca, não! Eu não vinha aqui no Brás pra comprar roupa, mas de jeito nenhum. Eu falava, eu e naquele tumulto pra comprar roupa. Não vinha.
Agora o tumulto é a tua casa.
Exatamente, é a tua casa.
Aqui Paloma aprendeu a ter disciplina.
Quem tem pé no chão avança, quem tem os próprios incomoda. Quem tem mão na fé alcança, quem tem Deus com a mão na roda.
Seu dia tá só começando.
Só começando.
Estação Guaianazes.
Mora aqui desde nascida?
Desde nascida.
A volta pra casa leva quase 1 hora. É aqui que ela tá morando até o apartamento novo ficar pronto.
No segundo andar de um imóvel que pertence aos sogros dela. Desse peso que Paloma arrastou a madrugada inteira, ela se livra agora. Só que tem uma outra jornada pesada também que acontece da porta para dentro. É um expediente que é duplo, que é triplo, onde não tem espaço, né, Paloma? Para dar aquela descansada, esticar a perna de quem passou a noite em claro.
Aí eu chego, já vou tirando, né? Depois eu vou já separando os pedidos, se tem alguma encomenda, né? Eu já vou separando. E o delivery eu faço de moto com meu esposo também.
Jonathan é aquele tipo de marido que tá sempre junto, apoia em tudo.
Ah, ele é um parceiro que, olha, não tem nem palavras pra descrever.
Arthur acorda.
Meu fracãozinho.
Vai começar a maratona. Esquenta o almoço rápido, arruma o menino pra escola, volta pras panelas, prepara os pratos. Um pra Arthur e a marmita pra Nicolas, que da escola vai direto pro futebol.
E eu quero crescer, poder dar uma vida digna, né, aos meus filhos também, porque eu penso muito neles, no futuro deles, né. A gente tem que fazer um esforço, ter uma meta a traçar e não parar.
Eu não sei se vocês aí de casa perceberam, Paloma deu almoço pros filhos, mas e ela?
Eu vi que Arthur comeu, mas eu não tive que comer. Você não comeu, né? Não almoçou.
Não,
não deu tempo.
Parada rápida para deixar Arthur. No carro é a vez de Nicolas almoçar. O universo das roupas também revela o Brasil que a gente vê nas ruas. O Brasil do povo trabalhador. Nós mudamos de rumo. pegamos outra estrada em direção a Campinas. Lembra que lá no Brás eu marquei de reencontrar Tiane?
Olhar para casa aqui onde você está morando hoje é uma situação completamente diferente da que você vivia há pouquíssimo tempo, né, Tiane?
Sim, é uma mudança, uma evolução que nós tivemos. Nós viemos de uma casa bem simples, onde eu não tinha nem sala. E hoje nós moramos em uma casa que eu falo que é o meu palácio, né?
Faz um ano que Tiane mora aqui. Aluguel pago com trabalho duro de horas e horas pelas ruas do Brás. E lá se vão 8 anos filmando.
No começo era tudo muito amador. Ela chegava, levantava o celular e já ia filmando sem se preocupar com a luz. Só que aí com o tempo ela percebeu que era preciso profissionalizar essa história. Então contratou uma equipe e aí edita, corta as imagens e só publica aquilo que está perfeito, aquilo que de fato vende.
Impressionante quantos empregos vão surgindo no mundo das roupas. O segredo do sucesso é um só.
E você tem experiências novas, é enfrentar os desafios, né?
Enquanto a maioria das pessoas só consegue ver em sua volta, esse tipo de pessoa ele consegue ver lá na frente, daqui 3 anos, 5 anos, 4 anos.
É assim desse mesmo jeitinho com Paloma. Enxerga lá na frente, ou melhor, lá no alto.
Sabe aquilo da gente ter propósito na vida? É disso que a gente tá falando. De lutar muito para conseguir uma coisa. Há um tempão que essa família vem aqui, fica namorando o apartamento, que eles estão pagando há 1 ano e meio. Mas aí vem ficar só aqui, né, gente? E a conversa ia ser aqui, ia. Mas e se o Globo Repórter desse um jeitinho da gente entrar para conhecer o apartamento? E aí?
Não acredito.
Sério? Seríssimo.
Super topando.
Vamos ver a casinha?
Para que andar que a gente vai?
Para andar de primeiro.
Vamos ficar vendo o mundo do alto, hein? Décimo primeiro. Estão prontos? Gente, vocês desceram no apartamento. Belezinha.
Ai, gente, uma emoção, desculpa.
É linda.
É um apartamento.
Vitória dupla do carteiro e da sacoleira.
Ai, desculpa, gente.
Você sabe que isso aqui é o fruto do trabalho de vocês. Vocês sabem disso, né? Isso aqui não é um presente. Isso aqui não foi ganho num bilhete.
Muito suor, muito pesado, muito pesadão lá no pé.
O apartamento é no bairro Itaquera, na zona leste de São Paulo, e fica pronto em janeiro do próximo ano. Aí, Paloma embarca em outro projeto, para tomar a faculdade de processos gerenciais.
Com certeza. Em breve, quando vocês voltarem aqui, ó, porque eu quero que vocês voltem aqui, hein, quando a gente estiver morando, ó.
Sorrisos e sonhos, daqueles bem costuradinhos, sabe? Essa imensa colcha de retalhos da vida real.
No próximo bloco, o ouro azul do Agreste. O jeans movimenta a economia de uma cidade inteirinha.
Vocês não imaginam quanta história tem por trás de uma peça de roupa. Quantas pessoas pegam nisso aqui antes de chegar até você?
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O destino João Cabral de Melo Neto dizia assim: a vida não se resolve com palavras.
ele estava certo. Tem coisa que palavra nenhuma alcança. É preciso ver, sentir e para entender. A gente atravessou o Agreste Pernambucano. Uma região onde a história se conta de retalho em retalho. São os fios entrelaçados de um tecido.
É lanca, é esse tecido molinho, confortável, que os caminhoneiros traziam quando voltavam para casa. A elanca vinha do sul, então rapidinho surgiu outra palavra, sulanca. Primeiro o povo costurava só para a família. Depois, de retalho em retalho, a sulanca ganhou as ruas, os bairros, uma cidade inteira, até virar a potência que é hoje, o polo de confecções do Agreste.
10 mil famílias tiram o sustento daqui. É o maior centro atacadista de confecções do país. Legado da roupa simples lá dos anos 50. Peças passadas a ferro e brasa. Pedaços unidos, modelos forjados naquelas máquinas. Agulha, linha e o tempo.
No começo, as mulheres elas vendiam essas roupas no chão, fazia coberto de elanca e acabava vendendo de frente à casa de comerciantes que vinham de outras cidades comprar. Até o ponto de chegar a 38 ruas, tornando-se a maior feira livre do país, isso já na década de 70. Foi necessário migrar essa feira para outro lugar, que é hoje o Moda Centro Santa Cruz.
Em que a história da sulanca se cruza com a tua história? Você faz o que hoje?
Hoje eu sou professor de história, especialista em história do Brasil. E por isso eu tenho gosto, porque eu vivi essa história e poder contar ela é uma grande alegria.
Gabriel, filho de mãe sulanqueira. Ele cuida do museu onde as roupas revelam como uma vila modesta virou a cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Eu sou um pequeno personagem dessa grande história que é a sulanca. São pequenos pedaços, pequenas pessoas, pequenos comerciantes que vão se unindo, se juntando, formando a economia, uma costura para formar um tecido só.
Hoje, Santa Cruz, Caruaru e Toritama, juntas, impulsionam a economia num raio de 500 quilômetros, beneficiando famílias em 4 estados do Nordeste.
Atenção, no ar. Bom dia para esse Agreste que surpreende, em especial para Toritama, capital do jeans, minha terra querida.
Jessé é um jovem radialista que topou dar um pulinho no passado para me apresentar Toritama. O Jessé de agora visitando o Jessé de antes, que já costurou muito jeans na vida.
As peças chegam assim, em partes?
Isso, chega em parte do corte, né? Ela vem toda dividida. Isso, uma perna da calça, aqui já recebeu um outro pedaço. E aí eles vão montando como um quebra-cabeça até formar a calça toda.
Sabe aquela calça aí no armário da sua casa? Ela pode ter nascido numa fábrica pequena, como essa aqui em Toritama, as chamadas facções.
Antes era sandália aqui, né? Que trabalhavam, mas agora, de uns tempos, começou o jeans.
Toritama inteirinha tá ligada ao jeans, que eles chamam de ouro azul. Talvez você não saiba, mas muitas grifes famosas encomendam a confecção aqui e depois só colocam a etiqueta.
A demanda do serviço é grande, então não tem o porquê a gente tá brigando. Dá para todo mundo, porque o sol brilha para todos, né?
Aline abriu a facção no lugar onde nasceu.
Antes era a casa da minha mãe. Derrubei o meu quarto, fiz um vão só para colocar.
Depois então aqui era teu quarto?
Era, a parte da frente era meu quarto. Depois eu fui crescendo. É o meu pão de cada dia, né? É daqui que eu sustento minha casa, minha família. É onde eu me mantenho, onde eu conquisto minhas coisas.
Ela tem 15 máquinas e um time de costureiros.
Quantos homens sob o seu comando?
1, 2, 3, 5. Com mais 2 fora, 7. É, são 7.
Te obedecem direitinho?
Às vezes. Às vezes eu tenho que dar uma puxada. Tem semana que tem bastante produção. Aí o ganho deles é melhor, né? Dá em torno de 300, 400, 500, 600.
Por semana?
Por semana. A maioria acha melhor ganhar Por produção, do que ter aquele salário fixo.
Porque produz mais, ganha mais.
Ganha mais.
O bicho pega mesmo quando a moda inventa um modelo novo que vira sucesso.
Esse patrão quer do dia pra noite, né? Igual caldo de cana, que colocou ali na máquina e já sai. Prontinho.
Sai pronto, sei.
Ê, maninha, se tu não ensinasse isso.
Aqui você vai seguir essa parte.
O microfone é mais fácil, gente. Eu prometo que é. Ai,
sem cultura.
Mas tá tão ruim assim.
E uma ideia do zero.
Deixa pra quem sabe. Olhando pra aqui, assim, Gessé, tem quantas calças aqui?
Tem em média aí 2.000 calças.
Quando 2.000 aqui. Era isso que o pessoal faz que você fazia?
Isso, eu vou fazer a próxima etapa, que é o travete.
O travete?
Isso.
Mas que danada é isso? Travete? Antes, vamos saber como Gessé entrou nesse ramo, em 2009.
Eu comecei ali por volta dos 16 anos e fui até os 2015. Eu sempre busquei melhora, sempre busquei sair, sempre busquei ter algo melhor em relação ao estudo, né? Mas valorizo demais isso aqui, porque eu aprendi bastante.
Agora vamos voltar ao passado, pro último lugar onde você trabalhou.
Isso, no travete.
Travete é o ponto que prende a riata, a alça, por onde passa o cinto.
Todas essas costuras são para prender as partes mais vulneráveis da peça.
Você não perdeu a prática, não,
né? Ainda dá para ganhar alguma coisa por aqui.
Dinheiro aqui se ganha na velocidade. João Lucas prepara 500 calças por dia para tirar R$80. São 16 centavos pagos por cada jeans travetado. Na rua encontramos uma preocupação: crianças na lida. Mas esse cenário está mudando. Mudança causada por um compromisso, por uma obrigação. Os projetos sociais que dão apoio à renda das famílias exigem que as crianças estejam na escola. Já os adolescentes dividem o tempo entre o estudo e o trabalho como aprendizes.
Mas é uma juventude que entra porque não tem outra alternativa. Como é que é?
Por experiência própria, a gente entra porque quer a independência, né, financeira. A gente não é porque é forçado. É exatamente por isso, porque quer sua independência financeira e a cidade dá.
A roupa vai além do que a gente veste. Um enredo complexo de ações que costuram consequências. Veja o Rio Capibaribe, um dos símbolos de Pernambuco, que banha várias cidades e desfila elegante, também aqui, nas passarelas dessa terra seca. Só que a água azul, envenenada pela química da lavagem do jeans, é despejada no caminho do rio. São mais de 800 lavanderias pelo Agreste. E nem 40% delas tratam a água.
Se um ET descesse aqui, a pergunta que eles iam fazer era: por que vocês estão aqui, né? Porque é uma indústria que usa muita água numa região que não tem água. Uma coisa assim de você ter, por exemplo, um dia com água e praticamente um mês sem água.
Para os indígenas, Toritama quer dizer região das pedras.
Mas ainda a gente vê poucas lavanderias usando água de forma inteligente. Para cada peça, 100 litros de água são usados. Esse valor é muito grande. Quando a gente sabe que ele pode usar outros processos, outras tecnologias, para diminuir essa dependência que a indústria tem do uso da água.
A Universidade Federal de Pernambuco tem um programa que orienta as lavanderias. Na zona rural de Caruaru, viemos conhecer uma delas. É na chapa quente do ferro industrial que as roupas são dobradas para entrega. Mas até chegar aqui, esse negócio vai longe. São 42 funcionários para dar conta de 7 mil calças por dia. Fica aí, você nunca mais vai ver um jeans como antes.
Gente, essa calça roda, viu? Muita gente pegando, depois de tudo. Ela tem que ir para lavagem, porque é na lavagem que ela ganha a cor que ela vai ter, né? Cada máquina dessa pode receber 120 calças, mas não acaba aqui não. A gente leva para ali, ó, para secar. E aí, Eduardo, vamos secar?
Todo jeans começa escuro. Quanto mais lavado, mais claro fica. Para cada calça, são usados 70 litros de água.
Porque aí com a tecnologia você reduz.
Entre 40 a 50% do consumo total da peça a gente consegue reduzir. Através de ozônio e laser.
O ozônio é um poderoso oxidante e reduz os ciclos de lavagem.
E as máquinas a laser fazem um acabamento a seco que ajuda a poupar água.
A peça sai dali, ó, assim, com essas manchas aqui queimadas. Aí vai pra lavanderia de novo. E lá desfia, fica desse jeito aqui, você sabia? Interessante, né?
A água aqui é tratada e reutilizada. Dos 100 mil litros que a lavanderia usa por dia, 90 mil são recuperados.
Eu costumo dizer que números não mentem, porque você vê real a economia que se tem.
Para seu Zé, é mais do que economia.
Você tem água em casa?
Tenho, senhora.
Isso é um tesouro, não
é
não?
É ouro, uma coisa dessa é ouro.
Há 12 anos ele trocou a roça pelo jeans. Por falta d'água, perdeu a plantação. Toda a química eliminada vem secar nesses tanques.
A natureza não processa isso, gente.
Já pensou um lodo desse tamanho, 100% químico, jogado no rio? A gente seleciona ela para cá, para que seja descartado num aterro sanitário legalizado.
Água tratada, livre de poluição, segue por tubos subterrâneos até o terreno vizinho e forma esse lago.
Tem peixe?
Tem peixe aqui dentro.
É?
Tem.
Essa água vai para onde?
Aqui vai pro rio Catibariba agora. Só Deus sabe o destino dela aí agora.
É assim que a produção do ouro azul devolve as cores certas para a natureza. Enquanto isso, Toritama segue embalada pela trilha sonora das facções. As fábricas de jeans não dormem.
Vocês viram, né, que a rotina é puxada, o dia não termina, entra pela noite, o povo aqui vai virar a madrugada, embalando peça por peça, são 3 mil. E por que tem que fazer tudo assim, nessa correria, Daniele?
Porque amanhã tem feira.
Amanhã tem feira.
Toda a produção de jeans da cidade vai chegando em jipes que são alongados desde os anos 70, para caber ainda mais mercadoria. Esse é o rosto de um país que carrega o fardo da desigualdade social. Que enverga, mas não quebra. Os portões se abrem. E é preciso entregar logo a encomenda dos feirantes, antes que os clientes cheguem. É quando o jeans vira, de fato, o ouro azul. Aí me vem à mente, outra vez, a ideia dos retalhos. Porque barraca por barraca, se costura aqui uma coxa de sustento para as famílias. De pouquinho em pouquinho, um dia de cada vez.
Aí não tem carteira assinada, não tem os direitos da previdência, né? Você já pensou sobre isso? Guarda alguma coisa, assim?
Não, para a gente guardar nos tempos de hoje, está bem complicado.
Vive hoje?
É, a gente vive hoje e amanhã a Deus pertence.
Se você também quer abrir um negócio no mundo das roupas, fique de olho nas dicas do próximo bloco.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Você viu quantas histórias roupas contam? De brasileiros que ganham a vida num ramo que apresenta certa segurança diante das crises.
Ele é a base da necessidade. A gente não costuma ver pessoas andando nuas na rua.
E não é difícil se reinventar nessa área.
Precisar só chamar no zap.
Você pode começar até sem dinheiro. Por incrível que pareça. Você pode ir lá negociar com aquele fornecedor para pagar dali 20, 30, 40, 60 dias. E você vai ter 60 dias para vender esse produto, pagar essa conta que você fez.
Mas tem que ter foco, tem que ter organização.
Planejamento, direcionamento para quem que eu quero vender, informação e muita, muita dedicação, muita persistência. O empreendedor, precisa ter muita persistência, porque ele vai sofrer com muitos nãos. E você vai lá e depois prova que isso dá certo e você sustenta a sua família através disso.
Esse universo da sacola, da venda, da moda, é um universo que o senhor conhece muito bem, né?
Eu conheço. Minha mãe foi sacoleira há 45 anos atrás. Ela vinha pro Brás e ela foi crescendo. Não pense também que todos que estão lá são informais. Hoje, com 60 reais, você consegue ter uma empresa formal. Quando você é regularizado, você tem o direito de ficar doente, porque você tem o auxílio. Todo mundo pode vender o que quiser, todo mundo pode empreender, desde que ele se dedique a isso. A roupa é mais acessível, principalmente para quem gosta de moda.
2 anos atrás, Bruno viu na máquina laser da lavanderia em Caruaru uma oportunidade. Aos 28, está fazendo curso de design para investir na moda. E olha só a surpresa que ele preparou para a gente. Ah, Bruno, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Amei, amei. Nada. Obrigada.
Boa sempre.
Ah, com prazer. Show, viu? Agora, pensa comigo. Para onde caminham as ideias no mundo das roupas? E para responder essa pergunta e dizer para onde vai tudo isso aqui, no formato que a gente conhece, eu vou precisar de outro programa. Fazer o seguinte, vou ligar para 2 amigas me ajudarem.
Olha, Bianca, aqui nos Estados Unidos, os cientistas estão criando os tecidos do futuro, como esse aqui, em que cada luzinha é um microchip. Eles vão monitorar a nossa saúde, nossos movimentos e até ajudar a aprofundar os conhecimentos sobre a origem do universo lá do espaço.
Mas esse futuro de inovações não abandona as tradições milenares. A gente vai acompanhar a arte de criar um fio usado para produzir um dos tecidos mais belos, a seda. E que aqui no Brasil é uma produção que garante o sustento de muita gente.
É no sul do Brasil que as novas tendências estão surgindo. Mãe e filha vestem a autoestima das mulheres. E um paulista em terras gaúchas criou um scanner de gente que promete mudar a forma de comprar roupa. Para onde vai o futuro? O que é isso, gente? Ali, ó. As minhas medidas. Será que é o fim da fita métrica? Em tempos de inflação, garimpar nos brechós tá na moda. Não para usar o velho, mas para criar o novo. A gente te conta na semana que vem. Até lá!
Então, tá combinado. A conversa continua semana que vem, de olho no futuro. Uma ótima noite para você e a gente encerra com um pouquinho mais do próximo programa.
Pensa no alfaiate do futuro, o alfaiate 4.0.
Então não é a sua roupa. É importante tu usar a tua personalidade.
Usar porque dá pra gente deixar novinho, não é?
Novinho. A seda não é só o fio, o tecido. A seda também é biotecnologia.
Um tecido cheio de sensores para cobrir a Estação Espacial Internacional e coletar dados sobre o espaço.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?